Amém, irmãos, paz do Senhor. Gostaria que os irmãos fechassem os seus olhos nesse momento. Quero fazer uma oração com a igreja. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em o nome de Jesus nós te louvamos, meu Pai. Te glorificamos e te exaltamos neste momento por estarmos na tua casa, meu Pai. O Senhor que é um Deus maravilhoso, fiel, justo e verdadeiro, digno de toda a honra e toda a glória, Pai, é o Senhor. Queremos agora, Pai, ouvir a tua palavra. Fale conosco, Senhor, conforme a tua vontade, segundo o teu querer, ó Pai, que o homem diminua, mas que o nome do Senhor seja glorificado nesta noite. Nós oramos, meu Deus, em um nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém e graças a Deus. Gostaria que os irmãos abrissem a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 36. Profeta Isaías, capítulo 36. Quem não encontrou, temos aí. No ano 14 do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Assíria, contra todas as cidades fortificadas de Judá, e as tomou. O rei da Síria enviou Rabsaque de Laquis a Jerusalém ao rei Ezequias, com um grande exército, e parou ele na extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavadeiro. Então saíram a encontrar-se com Eliaquim, filho de Uquias, o mordomo, Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista. Rabsaque lhes disse: dizei a Ezequias, assim diz o sumo rei, o rei da Síria, que confiança é essa em que te estribas? Bem posso dizer-te que teu conselho e poder para a guerra não passam de vãs palavras. Em quem, pois, agora confias para que te rebeles contra mim? Confias no Egito, esse bordão de cana esmagada, o qual, se alguém nele apoiar-se, lhe entrará pela mão e a traspassará? Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Mas se me dizes, confiamos no Senhor nosso Deus, não é esse aquele cujos altos e altares Ezequias removeu e disse a Judá e a Jerusalém, perante esse altar adorareis? Até aí, queridos, podem se assentar em nome de Jesus. Nesta noite eu gostaria de comentar um pouquinho sobre essa palavra. Eu estava pensando há algum tempo já, e de repente surge a oportunidade da gente falar, e eu coloquei como título dessa palavra, como nós reagimos diante do vale das decisões. Como reagimos diante do vale das decisões. Eu tenho um esboço bem grande. Glória a Deus. Né? Nós estamos aqui para falar algumas coisas com os irmãos, porque acontecem umas coisas que a gente pode citar assim, meio esquisita na nossa vida às vezes, sabe? Muitas vezes a gente está tudo bem, tudo beleza, e de repente, irmãos, do nada a coisa vira tudo do avesso, sabe? Você está bem, teus negócios estão bem, tua família está com saúde, e de repente você sai e a coisa começa a virar tudo ao avesso. Em vários sentidos da nossa vida, né? Em vários aspectos da nossa vida. E muitas vezes nós entramos em situações que a gente fala, meu Deus, eu não te sirvo. Por que isso está acontecendo comigo? Né? Porque isso está acontecendo se eu vou à igreja, se eu oro, né? Se eu levo a minha família, ou tento levar os meus filhos para estar na casa do Senhor. Ou muitas vezes você fala, não, eu estou começando agora a ir para a igreja. Estou começando agora a frequentar, mas parece que quando eu comecei a ir para a igreja, aí que as coisas começaram a ficar apertadas para a minha vida mesmo, é problema que surge de todo quanto é lado. Nós temos uma ação diante da dificuldade, uma ação diante dos problemas que sobrevêm às nossas vidas. Mas a atitude que muitas vezes nós tomamos diante de algumas situações, queridos, muitas das vezes nós tomamos atitudes e decisões erradas. Por isso que eu coloquei como reagimos. Às vezes você age diante de uma situação da forma que você acha que está certo, da forma que você imagina que vai dar certo de você resolver, mas se você não dá um stop, parar, e se colocar na presença de Deus e falar: Deus, como eu saio desse negócio? Né? Como eu saio dessa dificuldade? E aí você vai reagir de forma diferente. Entendeu? Eu tenho muita experiência nesse assunto. Meu Deus do céu. Né? Como que de vez em sempre as coisas dão para tirar talvez a nossa comunhão. Mas qual é a atitude que nós devemos tomar? Diante de tantas situações, queridos, que nós enfrentamos na nossa vida. Qual é a tua atitude? As oportunidades que vêm para nós sair da presença de Deus são grandes. Mas qual é a atitude que eu tenho que tomar, que você deve tomar, que nós temos que tomar para permanecer a nossa fé no Senhor? Esse texto que nós lemos aqui conta a história de um rei que muitos conhecem, né? Quando se fala de Ezequias, logo lembra, ó, Ezequias foi um homem que ficou enfermo e os dias dele estavam contados, e de repente agora, né, ele ora ao Senhor e Deus acrescenta os anos de vida dele por mais 15 anos, porque ele foi um homem que andou na presença de Deus. Mas a história desse rei é algo assim tremendo, porque assim que ele assume o seu reinado, uma das primeiras atitudes foi tirar a idolatria do meio do povo. Tirar onde o povo estavam prestando cultos a deuses estranhos. Mas, como nós sabemos, o inimigo, ele não gosta que você anda correto. Se você andar torto, ele não vai incomodar muito com você, não. Está entendendo? Se você andar conforme ele quer, não vai incomodar muito, mas se você quiser ser um cristão fiel, uma pessoa honesta, digna, você vai enfrentar muitos desafios na sua vida, sabe? E esse homem aqui, esse rei, ele foi um homem que andou conforme a palavra de Deus, conforme Deus queria, e de repente agora começa a surgir inimigos. A Bíblia fala de Senaqueribe, um rei assírio. Se você for estudar sobre Senaqueribe, esse rei, ele era o terceiro da linhagem, e todos que passavam recebiam esse nome. Esse Senaqueribe era o terceiro rei. Essa história ocorreu mais ou menos 701 anos antes de Cristo, no tempo em que a Síria dominava, né, o sistema. Mas depois de mais ou menos 200 anos, eles foram mexer com quem não devia. Entendeu? Agora a Bíblia está falando aqui que eles cercaram todo Judá. E mandou ali um exército com um homem para mandar um recado para Ezequias. E quando aqueles homens chegam ali, né, saem três de Judá a encontrar-se com eles. Versículo 3. E ele começa a falar, manda um recado para o seu rei, porque o sumo rei, ele estava dizendo: olha, o meu rei é o cara, né? Que nós vamos destruir Judá. Naquele tempo eles já tinham ferido 46 cidades fortificadas de Judá. Mais de 200 mil prisioneiros ele tinha do povo de Judá, os judeus. E agora faltava conquistar Jerusalém. Só que ali em Jerusalém tinha dois homens que tinham coração no Senhor. Quero dizer para os irmãos que problemas surgem na nossa vida o tempo todo. Dificuldades vão surgir o tempo todo. Né? Eu estava vendo o irmãozinho ali no canto. Ele, outro dia ele falou, Júnior, vai lá ver meu carro, lá que o carro pegou fogo. Coitado, o carro acabou. Vou parar de ir na igreja por isso? Vou desanimar? Né? Existem situações na nossa vida, irmãos, que o inimigo fala assim, ó, eu vou tirar tudo de você. Vamos ver se você continua fiel. E agora, aqueles homens começam a ouvir o que aquele mensageiro estava falando. Você imagina, né? Em quem você confia? Nos seus aliados do Egito? Não serve de nada. O versículo 7, ele diz, agora se você me disser que confia no Senhor nosso Deus, aí ele faz uma pergunta, não é aquele que Ezequias removeu os seus altares e disse para Jerusalém, é perante isso que vocês adoram? Aí eles erraram, irmãos. Porque a visão daquele homem ali, ele estava imaginando que quando o Ezequias arrancou os altares, ele estava afrontando o Deus de Judá, o Deus de Israel. Ele estava tirando, era a idolatria do meio do povo. Porque o nosso Deus, você adora Ele em espírito e em verdade. O nosso Deus, você adora Ele com o seu joelho, humilhando-se na presença dEle. E você não precisa de nenhum amuleto para isso. Ele não entendia, né? E agora ele começa a dizer, olha, é perante o Deus que vocês arrancaram ali os altares, arrancaram ali, né, onde o povo adorava, esse Deus deve estar bravo com vocês. Mas eles não entendiam que quando Ezequias estava fazendo isso, ele estava firmando novamente uma aliança com o Senhor, uma aliança com o Deus verdadeiro. Mas de repente, irmãos, quando as pessoas começam a ouvir algumas coisas que entristecem o coração, né? Como eu disse, como nós agimos diante de um problema e como nós reagimos depois quando nós colocamos a nossa cabeça no lugar. A Bíblia, se nós começarmos a ler, o texto é muito extenso, mas eu vou tentar abreviar aqui. A Bíblia fala que eles começaram a ouvir aqueles homens falarem, né, que ia ser destruído o povo, que agora eles iam ter que comer do próprio excremento, beber da própria urina. Se você tiver com a Bíblia aí, você pode acompanhar que eles foram falando isso, e de repente agora ele para, né, e fala para aquele mensageiro, aqueles três homens de Judá, fala, por favor, você já chegou perto do inimigo e pediu favor para ele? Por favor, não fale desse jeito, tem um monte de gente aí observando. É, fala em aramaico com a gente entende. Mas não fala em judaico, não. E o inimigo piorou. Aí ele começou a gritar mesmo, né? Você está pensando o quê? Nós estamos aqui e é para todo mundo, né? Versículo 12 a seguir fala sobre isso. É para todo mundo ouvir mesmo. É para que todo mundo possa saber que vão ser destruídos, que vão, né, acabar com vocês mesmo. Se você recebe uma notícia dessa, como seria a tua atitude? Como seria a nossa atitude? Sabe, muitas vezes a pessoa chega a um hospital e de repente vem alguém, te traz uma notícia e fala, ó, não tem jeito. Como nós agimos? Muitas vezes o nosso chão sai de perto de nós. Como nós agimos diante de situações? Quando alguém fala, olha, você agora não fez uma dívida, mas você deve milhares de reais. Como fica a tua situação? Né? E tantas outras atitudes. Para você ganhar algo, às vezes é muito difícil, mas para você perder é num piscar de olhos. Aqui tem muita gente que tem experiência no que eu estou falando, né? Se nós, por nossas ações, não tomar cuidado, a gente sofre demais as consequências. Eu estava olhando para a vida de alguns homens na Bíblia e me veio à memória a atitude de um homem que por pouca coisa ele perdeu uma bênção extraordinária. Gênesis 25, do versículo 29 a 32, fala para nós de Esaú e Jacó. O Esaú chegou todo cansado, né, afadigado, e lá tinha um prato de um alimento que aos olhos parecia maravilhoso, uma sopa de lentilhas vermelhas ainda, diz a Bíblia. E ele pediu para o irmão dele, Jacó, eles eram gêmeos. Mas Esaú tinha um direito, ele nasceu em primeiro lugar, ele era, por direito, abençoado do seu pai, receberia, né, a bênção da primogenitura. E naquele momento Jacó falou, eu até te dou, mas se você me vender. E ele fala, de que me adianta? De que me adianta eu ter essa bênção e morrer? Pode ficar para você. Ele não sabia da consequência daquele ato. Diante de situações, irmãos, é tempo de nós pararmos, pensarmos. Tempo de nós tomarmos atitudes e decisões corretas. Não podemos agir por impulso. Sabe, às vezes a gente... Eu estou pregando para mim mesmo. Quantas vezes, né, eu passo por dificuldades e eu falo, meu Deus do céu. Né? Eu lembro de um fato que aconteceu na minha vida, mais ou menos um ano e pouco atrás, que eu entrei, mas não imaginava o que iria acontecer de consequência na minha vida. Mas quando eu descobri a consequência, eu entrei em choque. Sabe, oh, misericórdia, meu mundo caiu. Eu vim à igreja, eu estava amargurado de espírito, amargurado. Até que um certo dia, um irmão chegou, né, líder nosso, não vou... E ele falou, ô irmão, ele percebeu, Jesus te ama. E eu dei uma resposta que até hoje dói. Se ele me amasse, não estaria acontecendo o que está acontecendo com a minha vida. Eu lembro até hoje, aquilo lá eu não poderia ter falado. Eu entrei, mas eu não estava enxergando isso. Eu imaginava, se Deus me amasse mesmo, ele não deixaria eu entrar nisso. Está entendendo? Não deixaria eu entrar nessa situação, porque eu vou à igreja, eu prego, eu vou lá, eu dizimo. Eu não deveria entrar nisso. Mas eu, irmãos, entrei. E depois eu quis culpar quem? Deus. Deus não tinha culpa. Mesma coisa de Esaú aqui, ele foi inconsequente. O Esaú, por um prato de alimento, ele foi inconsequente, ele perdeu a sua bênção. E muitas das vezes a gente tem que pagar pelas atitudes que tomamos. Mas agora, é como eu disse, na hora você age de uma forma. Mas quando você cai em si e vê quem você é, você reage de forma diferente. Porque se você mesmo, né, entrando na presença de Deus novamente, reconciliando com Deus, continuar com o espírito, né, contrário, com o espírito errado ao que a palavra de Deus diz, nós não temos como ser abençoados. Né? Eu gostei de uma frase que o pastor falou aqui no final do ano. Como que é a tua frase? Não chores por aquilo que você perdeu. Né? Mas fique alegre pelo aquilo que o Senhor ainda vai te dar. Mas a gente não chora? Ou se chora? A gente não nasceu para perder, mas nós nascemos para vencer. Entendeu? Nós nascemos para vencer, mas quando você leva aquela balançada, ou quando na tua família alguém chega perto e fala, ó, pai, agora eu não sou mais, hein? O teu chão cai, você ensinou diferente. Não é verdade? Mas você é servo de Deus, irmãos. Você é bênção. E você tem que continuar sendo bênção. Mesmo que na hora você fale, olha, meu mundo caiu. E agora? A vergonha. E agora? Mas você é de Deus. Jesus já te escolheu. E é você que serve a Deus. É você que tem que prestar conta diante de Deus, diante de situações. Sabe? Quando surge a oportunidade, muitas vezes, de você mexer naquilo que não te pertence, e você não para para pensar na consequência, você vai ter que pagar pelo seu erro. Mas é tempo de nós olharmos para a palavra de Deus. Também olhei para a vida de Josué. Josué foi um homem de Deus tremendo, né? Através de Josué, Deus fez atos incríveis. A ponto de chegar próximo a um muro de uma cidade fortificada. E através daquilo que ele obedeceu do Senhor, e através do brado de guerra, o muro daquela cidade ruir, Jericó. Mas agora Josué, no capítulo 7, versículo 3 e 4, ele tinha uma cidade pequenininha para conquistar. E ele esqueceu, não, nosso exército acabou com Jericó. Agora vou mandar só 3 mil homens, porque o inimigo é assim, ó, pequeno. O inimigo não tem muita força, não vou desgastar o meu exército, não. Teve que sair fugido. Teve que sair, ó, correndo de Ai. Por quê? Porque não buscou o Senhor. Não pense que teu inimigo é pequeno, irmão. Não pense que o inimigo é pequeno. Sabe? Não pense que em pequenas atitudes ele não quer acabar com a tua vida. O inimigo da tua alma, a Bíblia fala que ele ruge, ele brama como um leão, procurando a quem possa tragar. Entendeu? Mas nós temos que ter a atitude de Deus. Havia algo, se Josué tivesse se colocado diante do Senhor em oração, ele iria perceber que tinha algo que estava errado. Alguém estava encobrindo alguma coisa que estava errado. Mas ele achou que o inimigo era pequeno. Saíram fugidos. Outro caso. Segundo Samuel capítulo 11, versículo 1. Fala de que no tempo dos reis saírem para a batalha, Davi manda o seu general, vai lá Joabe, a batalha já está conquistada. O inimigo lá sim estava conquistado, mas o inimigo que estava bem pertinho dele, destruiu a família dele. Destruiu até mesmo quase que com o ministério dele. Porque através daquele inimigo, ele provocou um adultério e um homicídio. A Bíblia fala que esse homem era um homem segundo o coração de Deus. Um homem que era para estar, né, na ponta. Ó, esse aí é um homem segundo o coração de Deus, é um homem de Deus, é um homem que tem a palavra de Deus na sua vida. Você, irmão, é um servo de Deus, é uma bênção, nós somos uma bênção. Todos que estamos aqui somos abençoados do Senhor, mas se nós não vigiarmos, qualquer um de nós podemos falar coisas que não devemos. Podemos tomar atitude que não devemos tomar. Podemos fazer coisas que não agradam o coração do Senhor. Qualquer um. Não importa quem. Está entendendo? Nós precisamos sim ter a nossa vida no altar de Deus. Tomar como base a Bíblia, a palavra do Senhor. Aquele homem, Senaqueribe, para a gente ir para o encerramento aqui. Ele envia uma carta afrontando o Deus de Israel. Afrontando. Ao ponto do Senhor, através do profeta, falar, olha, ele não tem afrontado mais somente a você, rei Ezequias. Mas ele tem afrontado é a mim. E agora ele vai ver quem é o Senhor. A palavra de Deus mostra para nós que Senaqueribe, ele foi envergonhado, porque no momento que eles estavam preparando para invadir Jerusalém, eles dormiram e praticamente quase nenhum deles acordaram. 180 mil soldados amanheceram mortos. E os outros fugiram. Senaqueribe teve que voltar para sua terra. E a Bíblia fala que quando ele estava adorando ao seu Deus lá, dois filhos dele chegam com a espada e matam. A Síria, como eu disse lá no início, mexeu com quem não devia depois de 200 anos. Eles tinham um império nas suas mãos. Mas agora ele mexeu com Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso. Muitas vezes o inimigo tenta afrontar a tua vida, irmãos. Mas se você permanecer firme nesse Deus maravilhoso, se você permanecer firme na palavra do Senhor, a Bíblia fala que se ele levanta por um caminho, por sete, ele terá que fugir de você. Se ele se levanta por um caminho, por sete, ele terá que fugir da tua presença. Está entendendo? Né? Eu outro dia estava no mercado, chegou uma irmãzinha lá e roubaram tudo da minha loja. Não vou mais na igreja? Continua firme. O inimigo roubou, mas Deus é maior, que vai restituir muitas vezes mais. Está entendendo? Eu me lembro que há alguns anos bem atrás, Eu tive minha casa roubada 2 vezes. E aí, tinha um garoto que era, sobrinho da minha esposa. Estava numa quadra da escola. E aí, aquela turma que tinha mexido, que a gente sabe, mas não tem como, né, fazer nada, na verdade. Alguém fala assim, eu morava bem na esquina da escola. Aquilo ali, quanto mais as pessoas mexem, mais parece que vai para frente. Foi desse jeito que ele veio falar para nós. Mas não é a gente que vai para frente, é o Senhor que fala, ó, não cai não, eu vou te levantar. E quando o Senhor levanta, irmãos, ele levanta para abençoar muitas vezes mais, né? Não chore não, quando vem o veredito falando, você está perdido. Ó, agora você vai ter que dar teus pulos, porque não tem jeito. O Senhor é aquele que dá a última palavra. O Senhor é aquele que dá o veredito final para a tua vida. Eu me lembro aqui do irmão, vou citar o nome dele dessa vez, Claudinei. A gente tinha uma célula, ele fazia parte. E um dia ele chegou praticamente chorando ali no canto, perto onde estava o irmão Zé Brumato e o Fernando. Ele falou, o médico disse algo que, tipo assim, achou algo na vida dele que não teria mais jeito, uma enfermidade. E eu vou lá agora, né? Era num domingo. Falei, Claudinei, na hora a gente perde até as palavras para confortar o irmão. Está entendendo? Mas eu disse algo para ele. Falei, fica calmo, porque a última palavra vem de Deus. Eu me lembro certinho que na quarta-feira Claudinei foi em Rio Preto. Não era dia do médico atender, mas atendeu ele, olhou o exame dele e falou, não é nada daquilo que a gente tinha pensado. Primeiro vem o terrorismo, né? Mas depois não era nada daquilo, porque Deus estava trabalhando. E a última palavra, irmãos, é do Senhor, né? E quando ele veio de lá, ele ligou, depois ele passou ali na oficina, falou, ah, Júnior, glória a Deus, deu certo. E você tem que glorificar a Deus, irmãos, mesmo, porque o nosso Deus trabalha por nós, sabe? Muitas vezes a gente não enxerga a saída para tantos problemas, para tantas dificuldades, mas o Deus de Ezequias disse assim para o inimigo, eu vou colocar, sabe o quê? Um anzol no nariz desse inimigo aí, e um freio na boca dele para ele parar de ficar falando contra o meu povo. Está entendendo? Muitas vezes as pessoas se levantam contra a gente, mas você não precisa ficar orando, Deus, toca nele, não. Adore a Deus, glorifique o Senhor sempre, abençoe. E o teu Deus é aquele que sabe o que fazer. Eu vejo muitas pessoas pregando assim, olha, Deus vai pegar o teu inimigo e vai acabar com ele. Não, nós temos que orar para que Deus levante esse inimigo e que ele entre para a casa do Senhor e seja servo também do Senhor, né? Nós vemos muitas pessoas pregando assim, não estou dizendo aqui, irmãos, né? Mas o inimigo, não, se o inimigo for físico, homem, mulher, esse inimigo tem que ser convertido ao Senhor, né? Tem que se chegar à presença do Senhor e conhecer o Deus da Bíblia, o Deus glorioso que você conhece, o Deus maravilhoso que nós conhecemos, que não muda, que não tem sombra de variação, que permanece sempre fiel pelos séculos dos séculos, e Ele é eternamente Senhor da nossa vida, né? Quando você olha para a palavra de Deus, você vai ver que o teu Deus é aquele que toma a direção de tudo. Não importa. Muitas vezes você quer tomar uma atitude na tua vida, quer tomar um rumo na tua vida, mas se Deus falar, você não vai por esse caminho, Ele não deixa você ir. Ele não vai deixar você ir, porque Deus, Ele é fiel. Aqui no capítulo 36 e 37 de Isaías, se você tiver a oportunidade para ler depois, você vai ver algo maravilhoso que Deus fez. Algo tremendo que Deus fez na vida do povo de Judá. Porque quando o homem de Deus recebeu aquela notícia que seria destruído, ele não saiu gritando, xingando, né? Deus me abandonou, não. Ele rasgou as suas vestes, se humilhou perante o Senhor e foi para a casa do Senhor. E quando ele chega na casa do Senhor, na presença do Senhor, há livramento, diz a Bíblia. Na presença do Senhor, há solução para os nossos problemas. Que nós possamos entender e ficar com essa palavra. Que nós não venhamos ser um cristão Esaú, que por pouca coisa vende a tua bênção. Que nós não venhamos ser um Josué, num momento ali curto da sua vida, mas no momento que ele deixou de buscar o Senhor, ele enviou o exército, achando que o inimigo era pequeno. O inimigo não é pequeno. Ele quer te acabar. Quer destruir a tua vida. E nem como Davi, achando que a batalha já estava ganha também, mas o inimigo estava mais perto do que ele imaginava. Que nós possamos ficar com essa palavra, lembrando sempre que o sacrifício de Jesus não foi em vão. Ele morreu por mim e por você, para que nós pudéssemos ter vida, e vida em abundância, vida em vitória, vida na bênção, na presença do Senhor, sabe? Nós precisamos sim entender e conhecer, conforme Oséias diz, né? Precisamos entender e prosseguir em conhecer ao Senhor nosso Deus. E aí sim, poderemos ser abençoados por Ele cada dia mais e mais para a glória do Senhor. Coloque-se de pé, queridos. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Você tirou esse tempo para estar na casa do Senhor. E esse é o melhor lugar para eu e você estar na presença do Senhor. Sabe, não importa quem fala aqui à frente, porque quem é o dono desse lugar é Jesus. É o Senhor dos Exércitos. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos agora. Nós temos um cântico ali. E enquanto esse cântico for ministrado, se você quiser vir aqui à frente para a gente orar junto. Mas pense, ouça bem a letra dessa canção e você vai entender como está a tua história hoje, nesse momento. Talvez você não está nada bem hoje, nada feliz, mas ouça isso. E depois, se você quiser vir à frente para nós orarmos juntos, vamos orar para a glória do Senhor.
Estás me ensinando.
aleluia. Abaixa o som. Oh, glória a Deus. Tenha seu momento de oração, meu irmão. O Deus que não muda. A palavra do Senhor diz que Ele não é homem para mentir. E nem filho do homem para se arrepender. E quando Ele fala algo, Ele é fiel para cumprir. Oh, Deus maravilhoso. Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor, buscar a glória de Deus. Pai, nós estamos em Tua presença, Senhor. Nós adoramos o Teu nome nesta noite, Pai. O Senhor que sondas e conhece o nosso coração. E enxerga, meu Deus, os nossos caminhos, Pai. Enxerga, meu Deus, como está a nossa vida lá dentro, Pai. Oh, Deus, quando a situação chega à nossa volta. Ah, meu Deus, quando a dificuldade chega até nós. E nós, muitas das vezes, não sabemos como agir. Como tomar uma atitude. O Senhor continua sendo Deus, Pai. O Senhor não muda. O Senhor não muda, Pai. E toda a nossa fé nós colocamos diante do Senhor nesta noite. Para que a Tua igreja, os Teus filhos, Pai, os Teus servos, recebam do Senhor a vitória. Aquilo, Pai, que aos olhos humanos parece impossível. Mas o Senhor é Deus do impossível, Pai. O Deus que pode fazer. O Deus que age, Pai, de forma gloriosa na nossa vida. Senhor, recebe nesta noite a oração desta igreja. A vida de cada pessoa, Pai, que entrou neste lugar. Ah, Senhor. Senhor, nós não sabemos, Deus, a Bíblia mesmo diz que nós não sabemos nem orar como convém, mas o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Oh, Senhor, nesta noite, Pai, que o Senhor aperfeiçoe a oração da Tua igreja e que ela chegue à sala do trono na Tua presença, Pai, porque em Tua presença há abundância de bens. Oh, meu Deus, traga a solução para o problema do Teu filho nesta noite, para a enfermidade, Senhor, que muitas vezes tem assolado a família dos Teus filhos. Oh, Pai, abre portas para a Tua igreja nesta noite. Repreenda, Senhor, todo espírito contrário, todo espírito maligno que quer tirar a paz da igreja, que quer tirar os Teus filhos do caminho do Senhor, mas coloque, meu Deus, os Teus filhos, Pai, na posição de vaso, na posição de servo, para receber do Senhor, ó Pai, aquilo que Tu tens preparado para cada um de nós. Meu Deus, nós oramos em o nome de Jesus nesta noite, crendo, meu Pai, que as portas, Pai, do inferno não vão prevalecer na congregação dos santos, dos justos do Senhor, mas o Senhor é aquele que traz a providência para a Tua igreja, o Senhor é aquele que traz a solução de cada problema, edifica a Tua obra, Senhor, edifica este lugar, meu Deus, que os Teus servos, Pai, encontrem a solução para os seus problemas e vejam que o Senhor é Deus forte, Deus de poder e autoridade. Oh, Pai, muito obrigado, Senhor, porque nós acreditamos, Deus, que grandes coisas o Senhor tem feito por nós e ainda muito maiores ainda, Pai, o Senhor irá fazer por cada um. Obrigado, Senhor, pela vida desta igreja, pelos louvores ministrados aqui, Senhor, onde os Teus servos têm orado, cantado, profetizado neste lugar. Meu Deus, a palavra é do Senhor, Pai, e nós sabemos que o Senhor vela por Sua palavra, como quem há de cumprir, ó Pai, e nós possamos ver, Pai, cada um dos Teus mandamentos sendo cumpridos em nossa vida, e que nós possamos glorificar o Teu nome, exaltar a Tua glória, e dizer, meu Deus, que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é o Deus poderoso, no céu, na terra, e quer seja onde for, o Senhor continua sendo Deus. Meu Pai, nesta noite, na casa de cada um dos Teus filhos, Pai, encontre morada, Senhor, no coração dos Teus servos, mas também lá no lar, Pai, físico dos Teus filhos, Pai, leve uma bênção especial, repreenda, meu Deus, as desavenças no meio das famílias, Senhor, repreenda, meu Deus, aquilo que não agrada o Teu coração, porque a nossa casa, Jesus, nós queremos que a presença do Senhor habite, meu Pai, abençoe os casamentos aqui, Senhor, abençoe, meu Deus, os jovens, oh, Jesus, de forma que nós possamos ver, meu Deus, uma mocidade se levantar forte, valorosa na tua presença e entendendo quem é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Pai, nós te agradecemos por esta oração, por este momento e por essa oportunidade. No nome do Senhor Jesus, recebe a nossa gratidão para a glória e a honra do Senhor. E todos possam dizer amém. Glória a Deus. Os irmãos podem voltar para o seu lugar. Queridos, é só Deus que muda a história do homem. Muitas vezes, se nós formos fazer por nossa própria vontade, nós não andamos na presença de Deus. Se formos andar pelo conselho das pessoas ímpias que estão à volta o tempo todo, não vamos fazer a vontade de Deus. Mas se nós andarmos segundo o conselho da palavra de Deus, aí sim nós vamos ser abençoados, porque a palavra de Deus é santa e poderosa. Amém?